Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 20 de dezembro de 2022. Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata.
Bom dia a todos. Põe um volume para mim aqui, meu amigão. Obrigada. Câmara Municipal de Formosa, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, ata extraordinária da 11ª Sessão Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão, sessão extraordinária, abertura 15/12/2022, 9h51. Encerramento 15/12/2022, 11h57.
Ah, tem discussão.
Senhora presidenta.
Com a palavra, vereador Luciano Martins.
Essa ata é da eleição da mesa, né?
É da extraordinária, vereador.
Eu gostaria que a primeira secretária lesse toda a ata, se for possível.
Senhora presidente, senhor vereador, o regimento interno, com a mudança, modificação do início do ano, desde o início do ano, nós não temos, depois que nós implementamos a ata eletrônica, nós não temos mais que ler a ata das sessões. É regimental e foi aprovado por essa casa. Essa ata está disponibilizada no SAPL para a leitura de todos os vereadores que estiverem interessados, que estivessem interessados na leitura. Então, senhora presidente, eu, regimentalmente, não lerei a ata.
Senhora presidente, então só consta na ata que eu pedi a palavra por duas vezes e não foi concedido.
Okay. Peço que conste em ata que o vereador Luciano pediu a palavra e, devido à bagunça que ficou o plenário, a sessão foi encerrada e não concedeu a palavra.
Senhor presidente, qual que é a...
Senhor vereador, na leitura da ata, não sei se o senhor leu atentamente ou as suas assessoras, consta que o senhor pediu a palavra. E que não teve oportunidade porque o vereador Hermes... foi passado ao vereador Hermes para que fizesse o uso da palavra.
Senhor presidente, por questão de ordem, posso falar? Eu posso falar, né, senhor presidente?
Na verdade, hoje pode.
Na verdade, eu não falei em colocação sobre o Luciano, não. O vereador Hélio que me deu a palavra, não foi o vereador Luciano. O vereador Luciano tinha pedido a palavra, né? E aí o Hélio também tinha pedido, a senhora passou para o Hélio me deu a palavra e eu fui ler. A minha palavra, que eu ia ler a ata de 2019, inclusive a composição que a senhora estava junto, e a senhora não deixou eu falar, e também encerrou a sessão sem dar a oportunidade para o Luciano falar.
Tem discussão? Mais alguma observação para constar em ata? Não havendo nenhuma discussão, nenhuma observação, peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos.
Só fala para ela que é para constar que você pediu a palavra.
Colhida dos votos da ata? Ata aprovada.
Ata aprovada. Não havendo nenhuma discussão, ata aprovada, verdade. Peço à primeira secretária.
Pela ordem, presidente. Eu queria pedir aos nomes. Ali, meu amigo Clebão, ele pediu, eu falei com a senhora,
outra não, sessão. A secretária ainda vai ler a ata da sessão anterior.
Ah, tá.
Peço à primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Câmara Municipal de Formosas, Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, ata eletrônica da 49ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. Identificação básica, tipo de sessão, sessão ordinária, abertura 14/12/2022, 9h53, encerramento 14/12/2022, 12h05.
Ah, tem discussão. Não havendo nenhuma manifestação, declaro aprovada a presente ata. Peço à primeira secretária que faça a leitura da pauta.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Joel Trovão.
Gostaria de falar com os novos pares, a senhora, para dar uns 10 minutos da tribuna, meu amigo Clebão. Eu falei com a senhora na sessão anterior, ele queria dar uma explanação aí. Peço aos novos pares que votem favorável aí.
Qual que é a pauta, vereador?
A pauta dele em relação ao ciclismo e à pista de ciclismo. Não é alguma demanda aí.
Como o senhor sabe, a tribuna livre é cedida nas duas primeiras sessões do mês. E como a gente já passou hoje a última sessão do mês de dezembro, o senhor Clebão só poderá falar se o plenário assim autorizar.
Correto.
Todo mundo de acordo? Sem problema. 5 minutos. Com a palavra, Clebão, pode usar a tribuna.
Bom dia a todos, bom dia vereadora, vereadores, público presente. Vou ser bem breve aqui, se eu fosse falar aqui sobre o BMX, dá para escrever um livro. Então, para resumir, vou colocar aqui para vocês aqui o que está passando aqui. Porque, tipo assim, o BMX não é só um esporte de uma modalidade, são 6 modalidades. São bicicross, que é uma corrida igual ao motocross, que é o street de rua, o street park, que é na pista de skate, e tem também o salto na terra, que tem ali no Parque Laguna, e tem o flatland, que é manobra de solo. Eu pratico o flatland, já pratiquei os saltos na terra também. A primeira pista foi construída na área do Exército e foi construída pelo Major Nova da Costa. A segunda pista, para conseguir o lote, meus amigos, foi na prefeitura 3 anos. Aí quem liberou o espaço foi o prefeito Jair de Paiva. Aí eu construí a pista com meus amigos, repito, meus amigos, em 2 anos. Aí quem fez o desenho da pista, a planta, foi eu. Quem fez as retas, curvas lá, tudo o mapa foi eu, entendeu? Aí mais a área das rampas de saltos, que eu desenhei também e desenvolvi lá, que era para ser uma quadra de vôlei de areia. Aí quem coordenou esse esporte foi a secretária de esporte, que também era secretária de Educação, a Gentina Martins, por 8 anos. Aí tivemos campeonatos, vários e vários, campeonato municipal, campeonato brasiliense, campeonato goiano, e tivemos até um campeonato brasileiro, mas isso tudo com o suporte da prefeitura, que também nos deu apoio, na época, com a Sincotu, Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, que tudo passava pela prefeitura, nada era feito sem a autorização da prefeitura. Só que aí depois entrou a vontade política no bolo, aí veio a eleição, né? Aí a prefeitura saiu fora, largou de mão. Aí tudo já ficou monopolizado ali o terreno, aí começou a polarizar, né, na campanha política, isso foi em 2008. Aí passou 2016, nós elegemos um vereador, aí passou 4 anos aqui, sentado aqui nessa cadeira, no pleito até 2020, e não foi feito nada pelo nosso esporte. Somente, não foi pelo coletivo, foi pelo individual. Aí, tudo acabou, certo? Igual foi falado aqui pela vereadora Nilza, não quero causar confusão nem nada e tal, mas a verdade é que não temos 30 competidores daqui na cidade de Formosa. Não temos um atleta feminina que mora aqui na cidade de Formosa, não reside aqui, não representa a cidade de Formosa, é de Brasília. Pode até que ela tenha um parente aqui em Formosa, mas não representa Brasília, né? Igual, se eu tiver um parente em Goiânia, eu não represento Goiânia, represento Formosa. Aí, no caso, eu, como competidor de BMX, dentro das 6 modalidades do Flatland, eu fui vice-campeão brasileiro, fui campeão brasileiro e campeão sul-americano. Aí, também, a atleta, igual eu te falei, de Brasília, não é de residência, você pode procurar na rede social, no Google Mapa, tudo, não é daqui de Formosa, isso eu afirmo categoricamente. Agora, inclusive, eu não sei se falaram para a vereadora, o grupo do ex-vereador que procurou a senhora, que nessa pista também, lá teve até, assim, uma coisa que aconteceu lá, que nunca aconteceu em nenhuma pista de bicicleta do Brasil. Um garoto foi lá, pulou uma rampa, bateu o peito no chão e logo veio a óbito. Então, aquilo ali, se for fazer uma coisa para poder beneficiar o esporte, eu concordo, tem que ser que beneficia coletivamente, não um evento particular, que é toda apoiada a estrutura só para um evento em véspera de campanha, que estamos chegando aí 2024 e o pessoal quer montar aquele parque lá, aquela praça para ficar bonitinha, mas tem um interesse ali de fazer ali uma aglomeração e tirar um proveito político e financeiro daquele espaço. Porque o BMX não dá retorno, fazer os campeonatos não dá lucro, mas ali coloca o ciclismo, outra categoria, que junta aí 200, 300 atletas, inscrições mais ou menos de 150, 200 reais, aí sim dá dinheiro. E o BMX só é um atrativo para entretenimento, mas não tem apoio nenhum. É isso aí, obrigado.
Senhora presidente.
Com a palavra, vereador Ciei.
Clebão.
Oi.
Bom dia. Como
bom
mais
dia.
Conhecido, Clebão Arte, né? Seja bem-vindo. Hoje, qual que é o desejo seu e dos atletas para melhorar e dar segurança ali naquela pista ali? Qual que é o seu desejo? E lógico, também tem outros atletas também que têm o mesmo desejo seu. O que que você pode passar para os vereadores ou até mesmo para outras secretarias para tomar mesmo as atitudes corretas ali naquele local?
O meu desejo é que não passe a ser monopolizado ali os eventos para um organizador só, que era o ex-vereador, e o grupinho ali que tem um interesse só por ele, mas que a prefeitura tomasse de conta, porque ali é um local público, e tivesse uma secretaria para poder organizar os eventos, qualificar, dar um apoio e um suporte
para os garotos. E a secretaria de esportes?
Para os garotos.
E a Secretaria de Esporte? Tem a Secretaria de Esportes, Clebão.
A Secretaria de Esporte, até o Caburé, até tenta dar um apoiozinho, mas ele não pode dar um apoio assim tão melhor na estrutura. Eu até já coloquei uma vez no desabafo que o mato lá estava dessa altura. Aí a prefeitura foi lá e podou. Tinha cobra, tinha... Lá está abandonado.
Uma
mas
parte,
se fizer
vereadora.
Uma coisa muito linda, só um que vai ser beneficiado, que ele é um palco. Inclusive, tem uma planta lá que é para pôr um palco assim para fazer show, no meio das pistas de bicicross, entendeu?
Hoje está abandonado mesmo, então. Não tem nada, atividade nenhuma lá.
Desde 2016 está abandonado. As únicas atividades que tem é véspera de eleição. Só isso. Tá.
Bom dia, Kleber.
Bom dia.
Encerrou, vereador Ciei?
Sim, presidente. Obrigado.
Com a palavra, vereadora professora Nilza.
Tempo que eu não te vejo, tudo bem?
Tudo bem, professora Nilza.
Que bom vê-lo aqui, eu não sabia que você era do bicicross. Viu a importância que é a gente trazer um tema para essa casa?
É isso aí.
Viu a importância que é Formosa saber que tem BMX? Por isso eu trouxe o tema. Eu soube que o vereador suplente Miro Bike era do bicicross, mas não foi com ele que eu conversei. Eu conversei com o Rafael Froes, e foi ele quem me procurou. Eu fui até a Secretaria de Esportes, conversei com o secretário de Esportes, Caburé, e ele me disse, inclusive em busca de recursos, porque se tem uma pista, se tem um local, se Formosa não sabe que tem mais um esporte e que pode ser praticado, e é um esporte de elite, gente. Não é esporte para qualquer um. Uma bicicleta de bicicross, ela é cara, a pista é muito cara, materiais para se fazer uma pista, e lá quem fez a pista, você sabe que o trabalho lá não foi... A prefeitura cedeu o material, mas quem fez foi... Mão de obra de quem geralmente participa.
É porque na época a gente, tipo assim, tinha uns 100 atletas, só que era tudo menor de idade, então aquele mutirão era só as crianças.
Exato, exato.
E aí as crianças cresceram, outros parou de fazer,
exato.
E aí hoje o adulto
anos.
Não tem como ficar lá.
E são 23 anos, se não me engano, aquela pista, né? E aí a cidade não sabe que tem. Eu chamava BMX de croizinha, o pessoal andava de croizinha na cidade. E aí a importância da gente debater nessa casa mais uma modalidade de esporte, saber que tem campeão mundial. Eu não sabia que você era campeão sul-americano. Você vem a essa casa, eu também nunca tinha visto
2019,
você...
2019, essa casa até me concedeu uma menção.
Exato, essa é a importância da gente discutir, trazer em debate. E aí, eu sei da sua emoção em falar, mas não é monopolizar, é... Pelo contrário, monopolizar é quando fica só para você o tema. Quando a gente abre o tema, como a gente fez nessa casa, a gente faz democratizar. Hoje, o que a gente faz aqui é democratizar esse tema.
Por isso que eu vim aqui, eu confio na senhora, estou acompanhando o trabalho da senhora esses 6 meses.
A gente democratiza hoje o BMX. A gente traz para essa casa e para a sociedade a possibilidade de debater o esporte, saber qual a posição da Secretaria de Esporte, como a Prefeitura pode organizar. E foi isso que eu pedi. Eu pedi, vamos cuidar do esporte, vamos conhecer mais. Quem não conhece, vai lá na pista. Quem conversou comigo, Rafael Froes. Tentei trazê-lo à tribuna, mas os horários de trabalho dele, os horários da casa, por ser a primeira e segunda sessão, hoje aberto a exceção para você, não teve essa possibilidade. E aí eu convido a todos e todas formosenses para entender mais o esporte, conversar com quem sabe, e aí democratizar. Porque monopolizar é exatamente o contrário. É
que eu vim aqui, passou para a senhora que tinha uns 30, mas um passe de 6.
Não tem problema. Esses 6 pode multiplicar e virar 600. Obrigada pela sua presença.
Obrigada.
E que a gente possa cada vez mais falar sobre o BMX em Formosa. Obrigada, presidenta.
Obrigada, professora. Obrigada, Clebão. Obrigado. E parabéns aí pela sua luta. Você é um guerreiro. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 20/12/2022. Expediente, matérias a serem lidas, matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Ciedo Sacolão e Joelson Trovão. Projeto de lei ordinária número 9522, modifica o artigo 1º e 3º, adiciona os incisos 1, 2 e 3 e parágrafo único ao artigo 1º e adiciona o inciso 1º e parágrafo único ao artigo 3º da Lei Ordinária 789, de 5 de julho de 2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade de remoção dos cabos e fiação aérea excedentes e sem usos instalados por prestadoras de serviços que operem no município de Formosa.
Projeto vereador Ciedo Sacolão, número 95/22, será encaminhado para as comissões pertinentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, vereador Nema, número 209222, construir um ponto de ônibus com cobertura na Avenida Central, próximo à Escola Municipal Valda Miranda de Paiva, bairro Parque Lago. 209322, criar e colocar em funcionamento o canil de adoção no município de Formosa, Goiás. 29422, cumprir a lei 25215, de 20 de maio de 2015, que institui a campanha Formosa Arborizada, de incentivo à arborização urbana. Vereadora Kátia Rodrigues, 236422, providenciar manutenção da limpeza dos canteiros e a poda das árvores em toda a extensão da Avenida Brasília, bairro Formosinha. 236522, realizar revitalização da Praça Anísio Lobo, substituição de bancos, lixeira e iluminação, bairro Centro. Vereador Subtenente Clésio, 82522, fazer a operação tapa-buracos e o micro-revestimento na Rua 13, quadra 71, bairro Parque Lago. Vereador Eliton de Paiva, 14722, realizar manutenção no centro multiuso do bairro Parque Vila Verde. 14822, intensificar fiscalização e notificação dos proprietários do antigo espaço de alimentação Food Park Canaã, localizado nas imediações do Laguinho do Vovô, Avenida Ivone de Saad, Vila Bela, para que procedam com a limpeza. 242822, fazer a aquisição de 2 motosserras, uma furadeira, uma trena, 2 alavancas, picaretas, pás, betoneiras, carrinho de mão, marreta, pé de cabra, entre outras ferramentas que possam dar assistência à Secretaria de Transporte nos serviços em manutenção de pontes de madeira na zona rural do município. Vereadora Delegada Fernanda, 241222, divulgar a lei 53419, que dispõe sobre incentivos, desconto para arrecadar impostos e transferir emplacamento de veículos particulares para o município de Formosa, Goiás, na forma que menciona e dá outras providências. Vereador Felipe Vilarins, 188822, fazer a operação tapa-buracos na Rua 15, bairro Parque da Colina. 188922, fazer manutenção da iluminação pública na Rua Z, bairro Jardim Triângulo. Vereador Hermes Costa, 235522, sugerir ondulação transversal na Rua 8, próximo ao número 354, bairro São Benedito. 23.5622, sugerir recapeamento asfáltico na via 15A, bairro Chácara Abreu. 23.5722, sugerir limpeza na rua 21, quadra 1, bairro Parque Vila Verde. Vereador Hino de Assis, 24.0422, fazer a limpeza de matos na rua 22, quadra 6, bairro Parque Lago. 24.0522, fazer a limpeza de matos do posto de saúde Floriano de Deus Passos, que fica localizado no distrito Bezerra. 24.0622, fazer a limpeza na rua 29, quadra 137, Setor Bosque. Vereador João Batista, 59822, realizar a operação tapa-buracos na via 13, quadra 94, em frente ao lote 7, setor Chácaras Abreu. 59922, realizar troca de lâmpadas queimadas e manutenção nos postes localizados na Avenida Ângelo Chaves, em frente ao lote número 819, bairro Formosinha. 229822, realizar operação tapa-buracos na via 3, quadra 75, em frente ao lote 4, setor de Chácaras Abreu. Vereador Joelson Trovão, 241522, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da rua 8, bairro Jardim Oliveira. 241622, fazer troca de lâmpadas em toda a extensão da rua municipal, setor Nordeste. 241722, fazer uma reforma geral no telhado da escola Joaquim Moreira, localizado na avenida Ispergebrim, bairro Formosinha. Vereador Ciedo Sacolão, 239022, realizar manutenção das lâmpadas do poste de iluminação pública, localizado na rua 27, número 228, setor Bosque. ...239122, realizar manutenção das lâmpadas do poste de iluminação pública, localizado na rua 19, quadra 93, lote 1, setor Sul. 241822, realizar limpeza e roçagem do mato no lote público localizado na rua 6, quadra 16, bairro Parque Lago. Vereador professor Schneider, 237922, fazer a operação tapa-buracos na rua 17, bairro Parque da Colina. 238022, fazer manutenção das lâmpadas da rua 14, setor Primavera. 238122, fazer manutenção das lâmpadas da rua 21, bairro Formosinha. Vereadora Simone Ribeiro, 44922, sugerir regulamentação e melhorias nos salários dos auxiliares odontológicos que atuam nas unidades básicas de saúde do município de Formosa. 45022, sugerir regulamentação e melhorias nos salários dos técnicos de enfermagem que atuam nas unidades básicas de saúde do município de Formosa. Vereador Valdisson José, 74822, divulgar e fazer cumprir por meio da Secretaria de Educação o disposto na Lei Ordinária 684 de 20 de outubro de 2021. 74922, reformar o telhado do CMEI Mirth Chaves. 75022, reformar os banheiros do CMEI Mirth Chaves.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para tomar as devidas providências. Passamos agora para a ordem do dia.
Senhora Presidente.
Com a palavra, vereador Marquinhos.
Eu gostaria de pedir à senhora, para ver se é possível, juntamente ao plenário, fazer a inversão aí da votação do projeto 24-25, tendo em vista que eu tenho que me retirar daqui a pouco, eu tenho um outro compromisso externo para a gente já votar a LDO.
Tudo bem? Ok, solicitação aceita. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto em terceira fase, discussão e votação, número 24/22 e 25/22.
Projetos em terceira fase, discussão e votação, matérias do Poder Executivo, projetos de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 24/22, altera a lei de diretrizes orçamentárias, Lei número 790-22, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a elaboração da Lei Orçamentária de 2023 e da outras providências.
Projeto 24/22, 25/22, em... Pode ler em bloco, vereadora.
Projeto de Lei Ordinária número 25/22, altera o plano plurianual para o período de 2022 a 2025 e da outras providências.
Projeto 24/22, 25/22, em discussão. Não havendo nenhuma discussão, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Projeto Projeto de lei ordinária 2422, projeto de lei ordinária 2522, em votação. Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim nos dois.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Eu sou contra o rombo das contas públicas, a falta de explicação do Executivo para o uso de milhões, sem dar nenhum tipo de esclarecimento a este Parlamento. Portanto, meu voto é não.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Me abstém.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim nos dois.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto não nos dois.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim nos dois.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim nos dois.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim nos dois projetos.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto não nos dois projetos.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Valdisson José?
Vereador professor Valdisson José vota não.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão vota sim nos dois.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota não.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Me abstenho nos dois projetos.
Vereadora Cátia Rodrigues vota sim.
Projeto 24/22, 25/22, aprovado por 10 votos sim, 5 não e 2 abstenção. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da ordem do dia.
Ordem do dia, matérias de poder legislativo, pareceres das comissões permanentes, projeto de lei ordinária. Vereador Mundim, projeto de lei ordinária 7822. Declara de utilidade pública municipal a Associação Equipe Um Ato de Amor.
Peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos para o projeto vereador Mundim, número 78/22, tendo em vista que é o parecer. Primeira votação.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador João Batista?
Voto sim, no parecer.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim, com muito prazer.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Entendo o voto, parabéns ao vereador Mundim pelo projeto. Acompanho o Grupo Ato de Amor há muitos anos. Tem feito a diferença nessa cidade de Formosa pelos pacientes que têm problema de CA. Com certeza, meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim no parecer.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Vereadora Cátia Rodrigues também vota sim.
Projeto 78/22, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Vereador Dr. João Batista, projeto de lei ordinária 8022, institui o programa Água Doce no Distrito JK, no município de Formosa. Projeto de lei ordinária 8122, dispõe sobre a criação de programa de saúde bucal para atendimentos e assistência odontológica em crianças com deficiência no município de Formosa. Projeto de lei ordinária 102/22, institui o programa Saúde e Bem-Estar da Mulher no município de Formosa. Projeto de lei ordinária 103/22, dispõe sobre a criação da campanha de conscientização e de reconhecimento do cordão de girassol no âmbito do município de Formosa.
Projeto vereador Dr. João Batista, número 80/22, 81/22, 102/22 e 103/22, em votação. Nos pareceres.
Pode ir por aclamação logo.
Ok? É a primeira fase. Projetos 80/22, 81/22, 102/22, 103/22, aprovado por aclamação plenário. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da pauta.
Vereador Cedo Sacolão e Valdo São José. Projeto de lei ordinária 6622 dispõe sobre a prioridade de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento de ensino público do município de Formosa.
Projeto vereador Valdo São José, número 66/22, em votação.
Pode continuar com a aclamação?
Então, pode pôr todos, né, para a aclamação? Então, a vereadora só faz a leitura de todos, e aí a gente coloca todos por aclamação, se assim o plenário concordar. Projeto do vereador Cid Sacolão e vereador Valdo José, número 66/22, aprovado por aclamação plenário.
Vereador Marquinhos Araújo e João Batista, projeto de lei ordinária 105/22, institui direitos ao portador de transtorno do espectro autista, TEA, e da outras providências. Vereadora Simone Ribeiro, projeto de lei ordinária 17/22, institui a Semana Municipal de Apoio e Conscientização sobre o Parto e Nascimento Respeitosos do município de Formosa. Projeto de lei ordinária 8/22, determina que as estradas rurais do município de Formosa recebam denominação, incluindo informações de quilometragem correspondente à localização das propriedades rurais. Vereador Valdo São José, projeto de lei ordinária 21/22, institui campanha de esclarecimento sobre o combate à pedofilia e nas escolas públicas e privadas no município de Formosa. Projeto de lei ordinária 4322, institui a Semana Municipal de Conscientização e Defesa da Promoção da Educação Inclusiva à Pessoa com Deficiência, a ser realizada anualmente na semana do mês de março, na segunda semana do mês de março. Projeto de lei ordinária 4422, institui no calendário do município de Formosa o Dia da Educação Infantil.
Projetos, vereador Marquinhos Araújo, João Batista, número 105/22. Projetos, vereadora Simone Ribeiro, número 17/22, 82/22. Projeto do vereador Valdo José, número 21/22, 43/22 e 44/22, aprovado por aclamação ao plenário. Peço à primeira secretária que dê continuidade aí ao projeto de resolução.
Projeto de resolução. Vereador João Batista, projeto de resolução 522, institui a Frente Parlamentar de Estudos e Ações em Prol da Saúde Pública no âmbito municipal de Formosa. Projeto de resolução 722, cria no âmbito da Câmara Municipal de Formosa o Diploma de Mérito aos Profissionais de Saúde de Formosa. Projeto de resolução 1022, cria no âmbito da Câmara Municipal de Formosa o Diploma de Honra ao Mérito aos empresários de Formosa.
Pode continuar com a aclamação pelo pedido do primeiro. Não pode?
Senhora Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereadora Cátia.
Nós estamos votando aqui o projeto de resolução em primeira fase, o parecer pela constitucionalidade. E os projetos do doutor João Batista, o projeto 722, projeto 1022, exceto o projeto 5, que cria a frente de estudos e ações em prol da saúde pública, eles carecem, ao meu ver, de um parecer da comissão de orçamento desta casa, uma vez que essas premiações impactam financeiramente no orçamento da casa, doutor João. Eu sei que essa primeira votação, senhora presidente, é para votar a constitucionalidade. No quesito do tocante à constitucionalidade, realmente os projetos são constitucionais, mas, a meu ver, essa casa não pode passar um projeto que impacta de forma grandiosa a meu ver, porque, assim, quando nós fazemos as premiações aqui, muitas vezes nós somos questionados com o valor que a gente gasta com essas festividades de premiações. E aí, se a gente aprova um orçamento desse aqui, uma premiação dessa aqui, que vai incluir aí, assim, eu fiz uma conta rasa, né? 76 homenageados, é um impacto financeiro muito grande, doutor João, e eu gostaria que antes que essa casa aprovasse esses projetos, nós fizéssemos um impacto financeiro, senhora presidente.
Na verdade, doutor João, o 10/22 que entraria nas homenagens anuais, né? Esse, pelo projeto do senhor, está 2 homenageados para cada vereador, é isso, né? Daria um impacto aí de mais 38 homenageados. Aí a gente tem que. E aí, os 38 homenageados, entra plaquinha, entra tudo que a gente tem que fazer o orçamento. E aí você multiplica vezes 2, que aí dá a conta que a vereadora falou, que vai aumentar de pessoas na nossa festa. Esse ano foram, em média, quase 600 pessoas, aumentarei mais quase 100. Então, eu sugeria para o senhor fazer um impacto financeiro, pelo menos das placas. Né? Pelo menos das placas para vir direitinho com esse impacto orçamentário, para não ter nenhum problema depois com o projeto do senhor.
Senhor presidente...
Só uma sugestão, né? Pelo menos das placas.
Mas dá, senhor presidente. Está devolvendo todo ano aí 1 milhão, 1 milhão e 800 para a prefeitura, dá para fazer.
Todo ano não, esse ano, vereador.
Pois é, ué. 300 mil
acho
reais, 400 mil reais.
Acho que acompanha as legislaturas passadas.
Mas a questão, sim, vereador Hermes, pela ordem, senhora presidente, sim. A questão aqui assim, né, o debate nós vamos fazer na segunda fase de discussão, que aqui nós estamos votando só parecer. Se for discutir o mérito aqui, eu entro para o mérito, senhora presidente, pela mas ordem. Quem manda é a senhora. No mérito também eu tenho questionamento. A questão aqui ordem, é presidente. Que nós fomos questionados, vereador Hermes, sobre o valor que foi gasto na nossa festa. Então, assim... o valor que foi gasto na nossa festa foi um valor ínfimo, feito cotação, escolhemos o salão com menor preço, tudo foi o menor preço, mas mesmo assim nós ainda fomos questionados. Então a gente precisa avaliar isso aqui direitinho, sim, porque o ano que vem eu não estou nessa mesa, mas eu estou aí numa dessas cadeiras e a gente vai questionar isso aqui, sim.
Doutor Bom. João, o que pode fazer também é... Você solicitar um impacto financeiro e, na segunda fase, vir com esse pacto. E aí o senhor não precisa retirar para ficar prejudicado.
Deixa a gente fazer impacto financeiro.
Porque aí, na segunda fase, já viria. Dá coisa na mesma.
Porque, até para manter a coerência, ontem nós discutimos 2 projetos nesse mesmo sentido, né, vereador Mundim, e nós optamos por solicitar essa questão.
Só uma questão de ordem, presidente.
Sim, vereador.
Eu, como faço parte da Comissão de Finanças e Orçamento, eu peço aí o impacto financeiro à presidência aí, para que realmente possa resolver essa situação.
Sim. Ele retira e...
Vou pedir vista para encaminhar a Comissão de Finanças e Orçamento.
Ok. Para não precisar tirar.
Isso.
Ok, vereador. Pedido de vista aceito.
O 7/22 e o 10/22.
Ok, pedido de vista aceito para o senhor regularizar, preencha a comissão aí, como pedido também do vereador Mundim. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da ordem do dia.
Projetos em segunda fase de discussão e votação, matérias do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, vereador Luciano Martins. Projeto de lei ordinária número 8722, dispõe sobre a criação do projeto Música ao Vivo na Praça, no município de Formosa.
Projeto 87/22, em discussão.
Pela ordem, presidente. Eu gostaria de incluir uma emenda, ela já foi protocolada... Conversei aqui em alinhamento com o vereador Luciano Martins. Gostaria de ler aqui a emenda.
Sim, com a palavra, vereadora Simone.
Então, é a emenda aditiva que modifica, aliás, que inclui, né, no artigo 2º, inciso 1º, fica à disposição os instrumentos já existentes na Secretaria de Cultura para os grupos e cantores locais, tendo em vista que nós temos ciência de que tem esses instrumentos, digamos que estocados em salas, então, para que não haja precedente de compra de novos instrumentos, que esses sejam utilizados.
Só para constar em ata aqui, o doutor João pediu vista do 7/22, 10/22 e o 5/22 foi aprovado pela aclamação plenária. Emenda em discussão.
Se eu for pedir muito, a senhora podia ler a emenda novamente? Estava aqui preocupado com o projeto do Dr. João aqui. Por favor.
Ok. Então, o projeto do referido vereador Luziano Martins diz que dispõe sobre a criação do projeto Música ao Vivo na Praça, no município de Formosa. É um projeto muito bom que visa reforçar a importância da cultura no nosso município e os músicos merecem em especial, né? E aí eu incluo aqui no artigo 2º, inciso 1º, que fica à disposição os instrumentos já existentes na Secretaria de Cultura para os grupos e cantores locais, para que sejam utilizados os instrumentos que a gente já sabe que tem que existem no município.
Peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos no projeto na emenda da vereadora Simone Ribeiro.
Antes de votar, podia dar uma discutidinha aqui na emenda?
Pois não, líder, vereador Conta.
Não é para dificultar, mas é para esclarecer no meu ponto de vista. Todas as ferramentas que a prefeitura, que a Secretaria de Cultura tem, instrumentos, são para utilizar a prefeitura. O projeto aqui, criando o espaço musical, seria para, no meu modo de entender, seria para as pessoas que vêm cantar. Eles já vêm preparados com tudo, né? Nós já tivemos esse projeto, não sei se o Mudinho lembra, né? Que tinha toda semana um grupo musical, cantaria numa praça, e isso foi na cidade inteira por um certo tempo, até que se não parou. Não sei por que parou, mas que tava, era bom para todos, em todas as praças tinha, não era só na praça principal. Entendeu? Todas as praças tinha e dava-se pelo tempo do cantor, né, uma hora ou duas horas para cada cantor cantar naquela época, dependendo do horário, né, não seriam todos. Né, então, cada um, por exemplo, se uma pessoa tinha um propósito do setor Nordeste, Oliveira, tal, então a pessoa tinha privilégio de cantar naquele lugar, por ser daquele local. Ou então não queria que ele já cantava lá, queria cantar em outro local. Então a Secretaria de Educação na época, que era tudo junto, é que promovia isso, mas nunca teve essa coisa de pegar os materiais, né, que são de bandas, que os materiais que tem na Secretaria são de bandas escolares municipais, são de coisas, peças do Divino, coisa parecida, porque é o seguinte, se esse momento acontecer, quando a prefeitura precisar desses materiais para as escolas, não vai se ter eles, porque a gente sabe que tudo se usa acaba, né? Não é querendo diminuir, né? Nós pensamos assim, que a prefeitura podia ceder ou comprar materiais para os músicos, né? Por isso que eu fiquei assim, em dúvida e queria a opinião de mais alguém.
Só uma parte, vereador?
Sim.
Então, desde o dia 21... Aliás, desde junho de 2021, eu tenho acompanhado alguns músicos, em especial Carlos, saxofonista, que todos aqui conhecem, e foi uma demanda traga por ele. Por isso eu vi a importância de aprimorar o projeto do vereador Luziano, tendo em vista que nós fomos em busca de onde estão esses instrumentos que eram utilizados pela banda musical de Formosa, que tem indicação dessa vereadora na casa, mas infelizmente a gente nunca conseguiu atender essa demanda da sociedade, e aí agora eu vejo uma oportunidade de primar por essa necessidade deles, que inclusive esses instrumentos, eles estão na Superintendência de Cultura, e ele colocou aqui, ó, no lugar próximo à Mata da Bica, a gente averigou, então é para a gente regulamentar, para a gente dar importância ao que a gente já tem, sem, às vezes, abrir licitações para comprar novos instrumentos e caros instrumentos. Então, é para que a gente utilize aquilo que a gente já tem.
quem vai ser esse músico que vai retirar esse instrumento lá? Como vai ser? Então, acho que tem que estar pautado em cima disso aí. Quanto ao empréstimo, o que é que eu penso? É um bem público, é nosso, é do povo, desde que seja utilizado e devolvido em plenas condições de uso, não estragado, e se estragar tem que consertar, que pagar, eu acho que tem que ser utilizado, mas tem que ser à disposição do povo. É só uma contribuição.
Bom, concordo com suas palavras de ter diretrizes, mas mesmo assim, a gente pode comparar, assim, bruscamente, eu vou pegar uma pá mecânica emprestada lá na Secretaria de Obras lá. Se ela quebrar lá onde nós estivermos fazendo uma estrada, seja estrada municipal, estadual, ninguém vai consertar, não. Vai devolver. Porque já está pegando emprestado é porque não tem recurso. Então, é só assim, não sou contra emprestar os materiais, mas tem que ser muito bem explicado, porque na maioria das vezes, o bem público não tem esse zelo todo que tem um bem particular. Você assim, trocando bem mil, você vai ter uma festa da minha neta daqui uns dias aí, maravilhosa, dia 27, quem quiser aí está convidado. Eu aluguei lá uns trem lá, e a mulher, a primeira cláusula que ela falou assim, se estragar uma bolinha de isopor dessa, você tem que me dar outra. E não é o preço normal, não é tanto. Então são diretrizes, né? Trocando assim, bem explicadinho. Então são coisas que a gente, às vezes, deixar o projeto como está do vereador Luziano, sem emenda. Porque lá você está falando das diretrizes, as diretrizes vão ser feitas pela secretaria e um jeito mais fácil e que seja plausível para que não tenha erros no futuro. Então, do jeito que está o projeto do Luziano, é sem emendas. Porque, mas, né?
Mas foi isso que eu coloquei. Não, isso o executivo é que vai ter um prazo para poder
regularizar. Mas você não precisa me emendar, porque o projeto já está agraciando, como o senhor falou aí, e nós vamos, e na hora que as diretrizes são, porque de acordo com a secretaria, né, porque vai ser responsabilidade dela fazer esse tipo de negociação. Né? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Valdo.
Obrigada, vereador. Emenda em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, peço à primeira secretária que faça a acolhida dos votos.
Olha aí, que ela saiu, ela foi no banheiro.
Da emenda.
A emenda da vereadora Simone. Como vota a vereadora Simone?
Encaminhando meu voto, parabenizo o vereador Luziano Martins pelo projeto. E eu voto sim nessa emenda, porque é justamente para reforçar essas diretrizes de utilização dos instrumentos já existentes e que estão sendo ali jogados, né? Infelizmente, essa palavra que o músico falou, então, essa emenda é nesse sentido. Meu voto é sim.
Com voto, vereador Luziano Martins.
Voto sim.
Como voto, vereador Mundim. Como voto, vereador delegada Fernanda.
Voto sim.
Como voto, vereador doutor João Batista.
Voto sim.
Como voto, vereador Conde Paiva.
A emenda não.
Como voto, vereador Nema.
Parabéns, vereadora Simone. Voto sim.
Como voto o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como voto o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como voto o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como voto o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como voto o vereador Ciedo Sacolão?
Encaminhando meu voto, parabenizo o vereador Luziano Martins, a vereadora Simone Ribeiro. Até então, Simone, que nós temos evento da nossa cidade, às vezes prolonga muito tempo, os instrumentos ficam sem manutenção, né? Causa mais danificação mais rápido. Sendo ele usado com frequentemente, às vezes até para dar manutenção, ele possa durar mais um pouquinho. Meu voto é sim.
Como vota a vereadora Nilza?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdo José?
Compro outro, Valdo.
Encaminhando meu voto, parabéns, Luziano, pelo projeto, a vereadora Simone. E aí cabe agora, né, a quem é de direito, criar essas diretrizes mesmo para fortalecer e valorizar o músico aqui na cidade de Formosa. Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Vereador suplente Clésio, vota sim.
Emenda aprovada por 16 sim e 1 não. Projeto emendado em discussão.
Senhora Presidenta.
Com a palavra, vereador Luciano Martins.
Senhora Presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhora que faz presente, meu bom dia. É um projeto que já acontece nas praças, nessas músicas ao vivo, vereador Com. E a gente vê a dificuldade dos músicos, né, dos cantores regionais, de apresentar na praça. Ali no Distrito do Bezerra, a gente faz muito isso aí. Agora mesmo, o Carlão, vereadora Simone, vai estar apresentando lá na noite de Natal, lá no, na praça do Distrito do Bezerra. E a gente vê a dificuldade, né? Às vezes o som também, com som é um valor, sem som é outro valor. E esse projeto fala que é no feriado e os finais de semana. Então é bom para levar a família, né, para a praça, né, para aquecer o comércio local. Então um projeto muito bom e eu acredito que, né, com essa emenda aí o projeto ficou melhor, Simone, porque a gente vê a dificuldade de muitos músicos, sabe? O meu colega aqui é músico também, né, e você não precisa, mas acontece mesmo de um músico não ter um violão para apresentar ali, né, numa praça, né, para levar alegria para muitas pessoas carentes. Então, só tenho que agradecer os colegas e já o horário também, que é importante, aqui fala das 18 horas à meia-noite, né, que a gente tem que preocupar também com, né, com o som, né, o som alto ali, tudo fala no projeto. Então, só agradecer aí os colegas e pedir o apoio aí nessa segunda fase de votação. Obrigado, senhor presidente.
Obrigada, vereador Luciano. Projeto em discussão. Não havendo nenhuma manifestação, peço à primeira secretária que faça a colhida dos votos para o projeto de segunda fase do vereador Luciano Martins, 87/22.
Projeto 8722, vereador Luciano Martins. Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Projeto... Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Dr. João Batista?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Parabéns, vereador Luciano. Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Marquinhos Araújo?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Justificando meu voto, tenho certeza que tem muitos talentos escondidos aí por falta de instrumento e oportunidade. Ele não tem essa oportunidade com esse projeto. E essa emenda da vereadora Simone vai ter essa oportunidade. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Valdisson José?
Caminhando meu voto, parabenizar o vereador Luciano pela proposição, a emenda da vereadora Simone. E lembrando também que nessa casa já foi sancionado um projeto da nossa autoria que regulamentou o couvert artístico no município de Formosa. Então, é imprescindível que se crie programas de valorização da cultura. Agora, essa casa, né, a próxima mesa diretora, tá, vereador Trovão, tem que lutar para subsidiar os músicos dessa cidade. Aqui já voltou dinheiro da cultura e não subsidiaram os músicos. Como é de iniciativa privativa do executivo, então entendo que, né, quem estiver compondo a mesa diretora no próximo mandato deverá fazer essa articulação junto ao executivo da cidade. Porque dinheiro voltar e músico não ter essa época de Natal mesmo. Poderia em cada praça da cidade ter um músico tocando lá, fazendo cantata de Natal, coral, banda da cidade, subsidiado pelo município. É política pública, é qualidade de vida. Então, fica aí a dica e, com certeza, vereador, eu voto sim no seu projeto.
Como voto, vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, com certeza, vereador, essa casa estará à frente para fazer o melhor para o povo. Será um mandato aberto para a população e para os novos vereadores. Desde já conto com a ajuda dos senhores, né? Que a gente não vai administrar essa casa sozinho, né? Do faxineiro até o procurador jurídico, eu conto com a colaboração dos senhores. Conta o projeto do amigo Luziano, com certeza meu voto é sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Mais uma vez parabenizo o vereador, meu voto é sim.
Como vota a vereadora professora Nilza?
Voto sim.
Encaminhando meu voto, eu quero parabenizar o vereador Luziano Martins pela propositura. Nós sabemos quão importante é a valorização dos nossos artistas locais. E esses dois últimos anos nós temos visto a desvalorização desses artistas no município. De várias formas. Durante a pandemia, nós lutamos muito para que fosse pago aí um incentivo, porque eles ficaram sem trabalhar. Alguns receberam, muitos não receberam. Depois, passou aqui pela casa, através do vereador Waldson José, o cover artista, nós aprovamos. E neste final de ano, nós sabemos que o comércio depende muito disso. Movimentar o espírito natalino, movimentar a energia da cidade, ela é importantíssima, não só no final do ano, mas no ano inteiro, porque além de fomentar o comércio, também muda a expectativa da realidade e da vida das pessoas, melhora, traz mais alegria. Eu quero te parabenizar, vereador Luziano, por pensar nisso. Eu sei que quando o senhor propôs esse projeto, o senhor não pensou só aqui, pensou também lá no distrito, principalmente no distrito, que é uma região carente de entretenimento. E, mais uma vez, aqui os artistas locais estão sendo prestigiados e eu voto com muita alegria e quero pedir ao Executivo Municipal que no próximo evento agropecuário, de pecuária, exposição agropecuária que tiver em Formosa, valorize e remunere de forma digna os artistas locais e não apenas os artistas que vêm de fora. Muito obrigada, senhora presidente.
Só um pouquinho.
E meu voto é sim.
Eu voto, mas eu podia dar uma brecadinha aí? Porque nós, como eu e Luziano e meu amigo Nemo aqui, nós ajudamos, nós estamos sempre no distrito, porque passa por as regiões nossas, a gente mora por lá, lá e aqui. Nós tivemos esse ano os aniversários e a Secretaria de Agricultura patrocinou os cantores também lá. Entendeu? Não foi todos, porque tem uns cantores que são mais. Tem o Luziano mesmo.
Do Bezerra não, viu?
Não, é porque o cantor senhor era muito chique, né? Botou o cara, né? Cantorzão de 70, 80 mil, aí é só Luziano mesmo para dar conta, né? Porque o bicho é porra também. Mas lá no Bezerra, lá no JK, temos uns rapazinhos que ganhou lá, que a secretaria nos informou lá.
Eu estive lá, vereador Com. Eu estive nos dois dias de festividade. Achei cantores, importante, mas está muito aquém. Mas é muito aquém do incentivo que o município pode e deve dar, porque tem recurso para isso, aos artistas da nossa casa.
Mas começa assim, de pouquinho em pouquinho, é galinha de papo.
Projeto número 87/22, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Peço à primeira secretária que dê continuidade à leitura da ordem do dia.
Matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária. Vereador João Batista, projeto de lei ordinária 83/22. Institui a Semana Municipal Fazer o Bem, Faz Bem, no calendário oficial de eventos do município de Formosa. O vereador está na casa, presidente?
Ele deve estar.
Projeto de Lei Ordinária 8422 institui a Semana Municipal Todos em Defesa da Vida no calendário oficial de eventos do município de Formosa. Projeto de Lei Ordinária 9722 dispõe sobre o programa Assistir, Acolher e Humanizar no município de Formosa. Projeto de Lei Ordinária 9822 institui o programa Atividade na Melhor Idade no município de Formosa.
Projeto vereador Dr. João Batista, 83/22, 84/22, 97/22, 98/22, em discussão.
Os projetos já foram discutidos em segunda fase. Se quiser já colocar em votação, peço aí o apoio dos colegas.
Pode ler todos? Estão todos em terceira fase, do vereador Truvão e do vereador Valdos. Pode ser, propositores. Peço à primeira secretária que dê continuidade para a gente aprovar todos.
Vereador Joelson Trovão, projeto de lei ordinária 8822, institui no calendário oficial de eventos do município o Dia Municipal das Costureiras, dos Costureiros e dos Alfaiates. Vereador Valdson José, projeto de lei ordinária 9922, institui a política de atenção integral à saúde da mulher, PAIS, no município de Formosa, Goiás.
Projeto do vereador Dr. João Batista, 83/22, 84/22, 97/22, 98/22, 88/22, não, 98/22. Projetos vereador Joel Struvão, 88/22. E do vereador Valdo José, 99/22. Aprovado por aclamação plenária. Passamos agora para o tema livre. Com a palavra.
Presidente.
Líder de governo, depois vereadora Cátia. E depois.
Eu queria que você falasse primeiro, pode falar.
Com a palavra, vereadora Cátia.
Agradeço, líder do governo, Conde Paiva, por ter me oportunizado da fala como prioridade aqui na sua frente. Em rápidas palavras, eu quero encerrar o meu expediente aqui nessa mesa diretora, nessa primeira secretaria. Foram 2 anos de mesa diretora e muitos aprendizados, muitas batalhas foram travadas aqui. Não é fácil estar nessa posição. Quero já advertir o primeiro secretário que assumirá no dia 2 de janeiro. É preciso ter muita prudência, resiliência, sabedoria e também expertise. Tudo isso junto e tudo isso é utilizado aqui todo dia. Só agradecer a cada um dos nobres colegas pela paciência, pela compreensão, agradecer nesses 2 anos de muito aprendizado, dizer que eu aprendi muito com cada um de vocês. Quero agradecer à senhora presidenta Roberta Brito, vice-presidente Marquinhos Goulart, segundo secretário Felipe Vilarins, subtenente Clésio, pela parceria que nós tivemos esse ano. E quero também me desculpar, de alguma forma, por algo que às vezes bateu diferente no calor dos embates travados aqui. Mas a posição da primeira secretaria, e quem for assumir vai ver isso, é preciso ter muita firmeza. Assim como a presidência também, é preciso ter muita firmeza e muita coragem. Porque aqui não é no grito que se ganha. A casa tem regimento interno, a casa tem as leis que devem ser acatadas e tem também o plenário, que por muitas vezes aqui é soberano. E todas as vezes que for aclamado deve ser soberano. Então eu quero apenas senhora presidente, agradecer de coração por esses 2 anos, o vereador, ex-presidente também, que esteve na minha primeira, no primeiro ano aqui da mesa. Eu estou um pouco até emocionada, porque eu achei que nós não chegaríamos ao final desse ano, de tanta coisa que aconteceu, sobretudo nesses últimos 2 meses, sobretudo nesses últimos 20 dias, não foram dias fáceis. Não foram dias fáceis, mas foram dias vencidos. Um de cada vez. Eu quero agradecer ao meu Pai, que está no céu, o meu Deus, que é quem me sustenta e me levanta todas as manhãs e me prepara para as batalhas diárias. E quero agradecer a cada um de vocês, parlamentares, a cada um dos funcionários dessa casa, agradecer de maneira especial quem esteve comigo no meu gabinete, os que passaram e os que estão, a Gilene e a Ruth, e agradecer todos os funcionários da casa, indistintamente, desde as meninas, que com tanto carinho cuida do meu gabinete, até o pessoal que fica lá em cima, discutindo as pautas, fechando entendimentos. Quero agradecer a parceria desse ano com o doutor Télio, procurador da casa, um rapaz que eu conheço faz pouco tempo, mas que ganhou o meu respeito, porque também superou muitos obstáculos esse ano, mas se posicionou de forma firme e sábia ao lado aqui dessa mesa diretora, quando foi necessário. Quero também agradecer a doutora Maria Alice, de forma especial. No primeiro ano, foi um ano que nós discutimos muito, nossos pareceres parece que não dava certo. Eu falava A, ela falava B, e aí nós sentávamos para ver se era A ou B ou C, e a gente vai alinhando entendimentos e entendendo que ninguém sabe tudo, que nós estamos aqui aprendendo todos os dias. E, como eu sempre digo, aconteça o que acontecer, o que eu quero é o respeito. E aqui eu tive o respeito dos senhores desta casa, dos servidores, dos funcionários. Então, eu me despeço feliz e grata a Deus e a todos vocês por essa rica oportunidade. Muito obrigada, senhora presidente.
Obrigada, vereadora Cátia.
Presidente.
Com a palavra, vereador Conde Paiva, líder de governo.
Eu queria só, não são as últimas palavras, não sou secretário, mas desde já falar à minha querida Cátia, que eu, só de olhar para ela, eu sei o que ela vai falar, e ela fala para mim de lá para cá. Eu quero agradecer você, Cátia, por a pessoa que você é e por tantos ensinamentos, né, que você colocou à disposição da Câmara, como advogada, como pessoa. Então, eu sei que o secretário que vai vir aí, também é... Eu olho para ele, eu sei o jeito que ele vai votar, ele olha para mim também. Bem, quando ele me dá um cutucãozinho assim, para ver se eu voto com ele, eu dessa vez não. Mas é uma pessoa excepcional. E essa mesclagem que nós fizemos aí, tentando fazer na Câmara aí, vai ser muito bom para a mesa também. Mas eu queria ressaltar, durante um ano, o nosso prefeito, como combinado, como campanha, a valorização dos funcionários, todos os funcionários, né? E vem pouco a pouco, manda uma classe, manda outra classe, e muitas vezes, por que manda para todo mundo? Porque conforme vai acontecendo, ele vai nomeando. E por último, ainda tem mais umas 3 classes ou 4 ainda para ser beneficiado. E ultimamente, a Secretaria do Tesouro, né, que é de obras, através dos seus fiscais, que fazem um trabalho bom, até nós conseguimos aqui, junto à solicitação do povo de Formosa, adiamentos para pagamentos de IPTU, mais um mês, aquelas
aquelas porcentagens que teve de perdão de 90% da multa, né, que eles mesmos é que falaram para o prefeito, não, pode fazer, a gente consegue, porque o prefeito sabe que ele precisa saber o que ele está arrecadando. E agora veio a vez deles, eles têm uma, não é aumento, é uma correção, né, igual todos têm, e também a Secretaria de Fiscais. E a gente vê que a gente, eles não ficam parados. Né? Agora, há pouco tempo, eles estavam, foi uma comissão para Curitiba, fazer um curso, né, que poucas pessoas sabem. Nós temos uma pessoa na prefeitura que chama Natulino, que ele entrou na prefeitura, ele era ajudante do ajudante do ajudante. Hoje ele dá palestras sobre tudo quanto é coisa referente à prefeitura. Então, ele é uma pessoa que aprendeu por quê? Procurou aos cursos. Até não sei se foi tem uns 3 meses atrás, ele também esteve em Curitiba fazendo curso para nos modernizar. Para nos modernizar. Nós temos, as pessoas às vezes não sabem, nós temos 45% da prefeitura nossa, não tem nenhum tipo de pagamento, não tem IPTU, não tem nada, porque não tem essa fiscalização que a prefeitura fez. Então, essa fiscalização, junto com a fiscalização do Tesouro, que ajuda a prefeitura a se manter. Não tem como tocar a prefeitura sem recurso, não tem como tocar a prefeitura sem fiscalização. E, às vezes, eles cobram muita coisa, até um carro, que fala, ah, precisa de um carro, que é onde a gente pede carro aqui para todos os órgãos, dá trabalho para eles também conseguir. E, às vezes, eu vejo lá um carro para ou 4, 6 fiscal sair. Sai 4 fiscal num carro só para atender outras coisas. Então, agora chegou, o prefeito vai mandar o reajuste deles, né? Me parece mais uma classe, e vai ser extraordinário, porque ele tinha que vir hoje. Mas vai chegar, está chegando. Por isso que eu estou convocando você, para não despedir agora, não. Deixa mais, espera mais um dia.
Uma parte, vereador.
E eu queria só assim, pedir a vocês, vai vir essa estação extraordinária para nós atender mais uma classe. E nós só vamos sossegar quando for todas. É ou não é, Nilza? Todas. Não é só uma, duas. Tá? Então, conforme vai estar acontecendo, e a gente vai cobrando. E nós temos sentido o seguinte, que depois que a pessoa trabalha com mais, um salário que não é bom para todo mundo, mas quando você tem esse aumento, você trabalha com mais amor. A prefeitura, na época de eu sou velho, um dia já saiu. Mas quando o Jair de Paiva entrou, que tinha aquela confusão, que tinha 20 anos, que o PMD mandava aquela coisa, e o seu Clarival de Miranda, com seu bom senso, criou esse plano de cargo e salário, que está aí até hoje, senão não tinha nada. E aí devagarzinho foi se aumentando, e cada dia mais nós vamos melhorando. Nós aqui da Câmara, junto com o Executivo, para que a gente tenha os funcionários da Prefeitura, né, sendo reconhecido ao trabalho deles, para que eles prestem um serviço que eles merecem, que a população merece. Ninguém trabalha com a cara boa, não gratificando. Quando você tem uma pessoa dentro da sua casa e a pessoa trabalha com você com a cara ruim, porque você o trecho tratou mal, ou você não paga bem, ou você não paga o que pode pagar, o arroz sempre está salgado, o bife está meio duro, porque ela não tem aquele prazer de cozinhar para uma pessoa que valoriza ele. Uma comparação meio rústica. Mas é assim, se você não é tratado aqui na Câmara, nós temos hoje um prazer enorme, a gente conversa com o funcionário aí, o funcionário está, por quê? Porque foram valorizados. E a valorização dá à pessoa um teu prazer. E eu preciso valorizar quem me valoriza. Esse é o ponto de vista. Então, se às vezes tem classe que às vezes ganha mais que as outras, mas para se chegar lá em alguma classe, para chegar, você tem que estudar. Um concurso público tem 3 vagas, a milhões de pessoas, passa 2. Ah, não, eles já ganham bem. Ué, porque ele ganha bem, ele não pode ter aumento? As minhas irmãs são professoras. Uma trabalha na ABIN, que é a Eliette, não sei o quê. Ela tem as aposentadorias dela. Tem mais de sei quantos anos que ela não tem aumento nenhum. Ela está ganhando quase igual a professora de volta. Porque vai baixando, de tal de inflação. Então, a gente que tem família, e sabemos que na hora que a gente vai aposentar, a gente precisa ter a dignidade de receber o que fizemos durante a vida nossa toda. Porque a maioria dos funcionários trabalha para o próximo, não trabalha para ele só.
Um pai de família não trabalha para ele. Ele trabalha para a esposa, para os filhos, para os netos, meu caso. Né? E assim vai. Então, essa é uma diretriz que a gente tem. Se o governo, se a prefeitura, se o governo federal tem como colocar o funcionário do lado dele, com prazer de trabalhar, não porque está devendo um favor ao prefeito, que o prefeito amanhã ou depois, tchau, e eles ficam, e a família deles fica. Então, se a gente pode valorizar, a gente valoriza. Eu já trabalhei na prefeitura, e todo mundo sabe que eu nunca precisei trabalhar na prefeitura na minha vida. Todo mundo sabe. Mas eu gosto, porque meu pai me ensinou isso. Os empregados do meu pai, todos foram assim, valorizados. Eu não sei se eu já contei esses casinhos aqui, já que eu estou contando o caso. Eu tenho 32 irmãos de criação. Os homens, meu pai deu lote, as mulheres, meu pai deu casa. Para que quando ele saísse, não tivesse onde morar, para não ficar falando alguma coisa. Porque, na verdade, antigamente, era mais difícil, as pessoas iam largando os meninos lá na casa da minha mãe é professora, e nós, meu pai, não, deixa aí. Vamos sair ali estudando, porque antigamente era só ter quinta série, já estava muito bom, ou quarta, não sei, né, Nilson? Então, gente, eu estou pedindo o seguinte, só que vai ter essa extraordinária, nós estamos, seria o último dia, eu pedi que todos viessem, né, para a gente também agraciar essas classes que virão, eu não sei se são duas ou são três agora, o prefeito, ontem eu estive lá nele, ele estava meio doente das costas lá, e eu não tenho como conversar com ele, mas ele vai mandar, ou amanhã ou depois, está chegando. Então, gente, já, né, pedi a presidência aí, e que a gente faça mais esse esforço, nós estamos aqui para trabalhar para o povo mesmo, que não falte para que dê o coro, para a gente realmente ajudar também mais essa classe funcionária. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador Luciano Martins.
Senhora presidenta, senhores vereadores, eu pedi a fala no tema livre somente para fazer um agradecimento, né, do apoio, dos votos que eu recebi na eleição da mesa diretora no dia 15. Né, nós recebemos aí 10 votos, né? Dos 19 vereadores, nós recebemos 10 votos. Eu quero agradecer aí de coração pela confiança, né? Agradecer a delegada Fernanda, né? O vereador Hermes Corta, o vereador Ciedo Sacolão, o vereador Walter José, também a vereadora Simone, que acreditou no nosso projeto. E na bancada do Centrão foi todos os vereadores, que é o Nema, né, o Schneider, o professor Schneider. Estava no dia 15 o vereador Hélio de Iraci também, né, votou no presidente, né, na candidatura da minha candidatura à mesa para a gestão de 2023. Então, aconteceu, né, tudo, e a gente não teve condições nem para agradecer no momento. Teve um erro formal que, né, de chapa o cargo. Né, eu esperava que o plenário já decidiu muitas vezes, é soberano, decidir outros assuntos sobre regimento, e não foi decidido naquela sessão do dia 15. Então, eu fiquei triste. Vereador Turvão, eu não vou parabenizar você nesse momento, porque eu acredito que eu tive a maioria dos votos, mas se a justiça, né, dizer que você é o presidente, toda a mesa, com certeza eu vou parabenizar, vou estar junto, vou contribuir, porque essa Câmara continuar fazendo o melhor para o povo e também aqui para os vereadores e todos os servidores. Então, é essa a minha fala, senhora presidenta. E obrigado a todos.
2 minutos para a resposta, Trovão.
Bom dia a todos. Vereador Luciano Martins, tenho uma imensa admiração por Vossa Excelência, né? Receber suas palavras, mas digo para o senhor, a lei é para ser cumprida. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Né? Então, entregue na mão de Deus, se for da vontade dele, dia 1º irei assumir esse cargo. E falo mais, o senhor foi presidente dessa casa aqui, teve total apoio meu e desde já conto com o apoio do senhor.
Obrigada, vereador. Com a palavra, vereador subtenente Clésio, depois o vereador Cê.
Bom dia, senhor presidente. Eu quero aqui me despedir da terceira secretaria, porque na sessão extraordinária não tem tema livre, então eu vou fazer esses agradecimentos agora. Quero cumprimentar a nossa presidente, Roberta Brito, agradeço pelo apoio. Vereadora Cátia, primeira secretária, obrigado pelo apoio, muito obrigado. O Felipe Vilarinhos, o segundo secretário, e o vice-presidente Marquinhos Araújo, pelo apoio de sempre. Quero agradecer o apoio de todos os vereadores que estão presentes aqui, Índio de Assis, Conde Paiva, delegada Fernanda, doutor João Batista, professora Nilza, Joel Trovão, professor Waldson, Luciano Martins, Cia do Sacolão. E quero cumprimentar todos os amigos e amigas que estão aqui presentes. E você pode ter certeza, se tiver extraordinária, eu estarei aqui. Beleza? Qualquer dia que estiver aí, contem comigo, que eu sei o trabalho e reconheço o trabalho de vocês. Cumprimentar também o Gessé, o Passarinho. Agradecer a minha chefe de gabinete, Andréia Bandeira, meu assessor Luzimar Pereira dos Santos, que trabalhou durante esses 2 anos e trabalha comigo durante esses 2 anos e tem feito um excelente trabalho, Luzimar e Andréia. Quero agradecer de coração. E que Deus nos conceda um Natal maravilhoso a toda a comunidade Formosa, né, que o menino Jesus possa visitar o lar de todos, seja da zona rural, do distrito, né, que fazem parte do nosso município. Quero agradecer também ao Quetzal, que está todos os dias aqui na Câmara fazendo as suas filmagens. Né, um Feliz Natal para você, Quetzal, e um próximo ano novo. E que Deus abençoe a cada um formosense, a cada um de vocês que estão presentes aqui. Muito obrigado, senhora presidente.
Obrigada, vereador subtenente Clésio. Com a palavra, vereador Cieide Sacolão.
Me inscreve aí, presidente.
Bom dia, senhora presidenta Roberta Brito e caros vereadores desta Casa de Lei. Não poderia deixar de relatar alguns acontecimentos que presenciei no dia 15 de dezembro, dia da votação da presidência da Câmara. Essa casa, como bem todos vereadores e servidores, merecem o devido respeito. Não foi o que testemunhei no dia 15, pelo contrário, presenciei palavras de baixo calão e desrespeito entre os colegas. Um colega vereador que se acha superior aos demais perdeu totalmente a compostura e desceu palavras desrespeitosas à vereadora delegada Fernanda. Na tentativa de acalmar o colega que usava o tom de voz alterada e que estava visivelmente nervoso, tentei mediar a situação falando a seguinte frase: vereador, a delegada Fernanda só falou o mesmo que o senhor falou no plenário. Mesmo assim, o vereador continuou falando alto com ela. Frustrada a primeira tentativa, insisti novamente. Foi quando ele dirigiu a palavra a mim, usando, em tom de ameaça, exatamente essas palavras: a vereadora é delegada e você não, vereador Cie. Foi neste momento que ele, no intuito de agressão, partiu para cima da minha pessoa. Se não fosse a intervenção dos outros colegas vereadores, a situação teria chegado em vias de fato. E que ponto chegamos, nobres vereadores? Não foi para isso que as pessoas nos colocaram aqui. É inadmissível que situação como essa aconteça nessa casa. Na verdade, é inadmissível em qualquer lugar. Respeitar o próximo é o mínimo que nós devemos fazer como cidadão de bem. Já ouvi outros relatos parecidos que envolvem o vereador em questão, mas nunca quis acreditar. Pessoas mais próximas a ele haviam me relatado que num momento inesperado ele mostraria suas garras. Precisou eu passar por vexatória situação para que eu abrisse os meus olhos e visse quem ele realmente é. Quero me dirigir a você, cidadão formosense, que está acompanhando essa sessão, seja presencialmente ou online. Os senhores que me colocaram aqui para defender os direitos de todos formosenses. Todos sabem da minha origem humilde, mas algo que nunca me faltou foi educação. Nessa casa nunca agredi ninguém, seja verbalmente ou fisicamente. Quero que você tenha certeza de que, enquanto eu estiver aqui, não ferirei os meus princípios e valores. Mesmo se provocado, continuarei respeitando esta casa, bem como todos meus colegas vereadores. Obrigado, senhora presidente. Me escreve na explicação pessoal.
Obrigada, vereador Ciei. Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, nobres colegas. Bom dia, público que está aqui presente, quem está nos acompanhando também pela rede social. Estamos chegando aí à última sessão ordinária desse ano, de 2022. E, de forma muito triste, trago aqui algo que é notório de conhecimento público. Última sessão ordinária do ano. E ainda não foi inaugurada a iluminação de Natal aqui na nossa cidade. É algo que a gente já vem discutindo, trazendo, cobrando. E estive no domingo à noite ali na praça, estava tudo jogado. Agora fizeram ali as pressas. Por causa da chuva não foi possível supostamente inaugurar. Mas o que importa e o que é preciso destacar é quanto de dinheiro público foi supostamente gasto nessa decoração de Natal. E como parlamentar, eu faço questão de trazer o conhecimento da população para que a própria população avalie se esse gasto foi realmente de acordo com aquilo que está sendo ofertado aqui na nossa cidade. Foram gastos quase R$1.400.000 nessa iluminação natalina. Fica esse questionamento. Recebi imagens, inclusive, da feira coberta, uma decoração pífia, vergonhosa, um lugar que é para se estimular o consumo, que é para as pessoas se sentirem bem ao chegar, para ser um lugar bonito, com uma árvore bonita, para as crianças irem lá passear, os pais acabarem comprando alguma coisa, e aquilo ali, pelo amor de Deus, é melhor nem colocar do jeito que está aquela situação. Essa é mais uma prova da incompetência dessa administração, da incompetência do prefeito municipal. E, infelizmente, esse não é o único problema, porque se fosse o único problema ainda estava bom, é só o problema da iluminação natural.